Câmara dos Deputados. Censurado. A Revolução dos Caranguejos. Pronunciamento feito pelo deputado João Divino Dornelles, do PMDB Goiás, na tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília, no horário destinado ao grande expediente, em data 6/4/84, analisando os 20 anos de golpe de Estado no Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, no dia 31 de março do corrente ano, completam-se exatamente 20 anos que uma horda de impatriotas, entreguistas, vendilhões da pátria, criminosos de sangue, assalariados do IBAD, do IPES, ADP, CAMD, CIA Americana, Ética Terva, usurparam pela força o poder no Brasil. Abrigados sobre a fina flor da extrema-direita, ressalvando-se os ingênuos, idealistas e puros de coração. Banqueiros, comerciantes e industriais atrelados ao capital estrangeiro. Profissionais liberais inescrupulosos, militares da ativa da reserva indisciplinados e traidores de seu compromisso de defensores da pátria, da garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem. Latifundiários gananciosos, políticos corruptos, madames frustradas, religiosos distanciados dos ensinamentos de Deus. Jornalistas sem caráter, todos manipulados pelos golpistas Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros e Hilde Meneghetti. Respectivos governadores da então Guanabara, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. No inegável atentado à ordem constituída pelo povo brasileiro, submergiram o Brasil e sua sofrida gente no lamacento oceano de calamidade em que se encontra atualmente. Vaticinado o insucesso do golpe tão nojento, o corajoso e vibrante jornalista Carlos Heitor Cone escrevia já no dia 14/4/1964 uma crônica sob o título Revolução dos Caranguejos, na qual em seus dois últimos tópicos finalizava. Sem medo e com coerência, continuo afirmando, isso não é revolução, é uma quartelada, continuada, sem nenhum pudor, sem sequer os disfarces legalistas que outrora mascaravam os pronunciamentos militares. É o tacão, é a espora, a força bruta, o coice. Que os caranguejos continuem andando para trás. Nós andaremos para frente, apesar dos descaminhos e das ameaças, pois é na frente que encontraremos a nossa missão, o nosso destino. Mas, perguntamos, e a marcha da família com Deus pela liberdade? Traindo os incautos e as suas próprias pregações, senhor presidente e senhores deputados, o tacão chegou e veio sedento de perseguições às mais mesquinhas, às mais cruéis, às mais desumanas. Trabalhadores, estudantes, profissionais liberais, políticos, intelectuais, homens e mulheres foram arrastados para as masmorras da ditadura e submetidos aos famosos inquisitoriais, INPS, que sujeitavam suas indefesas vítimas a torturas as mais dolorosas. Em Goiás, só um dos famigerados INPS, de tão triste memória, indiciou mais de 150 cidadãos. As cassações de mandatos populares e suspensão de direitos políticos de patriotas dos mais eminentes, como os do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, os do ex-governador Mauro Borges Teixeira, da minha terra, os do ex-político e cientista Josué de Castro, tornaram-se fatos corriqueiros nos laboratórios do novo regime, que sequer dava uma explicação às vítimas e ao povo sobre gestão tão extrema. E o tacão continuou cada vez mais insensível, assassinando, no interior das negras masmorras do regime recém-imposto, jovens inteligentes e saudáveis, como o estudante Ismael Silva, morto no interior do 10º BC, em Goiânia, vítima de violento processo de tortura. O jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fialo, na prisão de São Paulo. Mais de 200 de perseguidos políticos desapareceram misteriosamente, senhor presidente e senhores deputados, como os goianos Paulo de Tarso Celestino, Onestino Guimarães, James Alen Luiz, Marcos Antônio Dias Batista e o ex-deputado José Porfírio de Souza. Sem que o regime do tacão se dignasse sequer em devolver aos seus familiares os respectivos cadáveres para que pudessem receber um sepultamento condigno, segundo os sentimentos fraternos de seus parentes mais próximos, como pais, mães e irmãos. Centenas e centenas de brasileiros, muitos dos quais técnicos de renome e úteis ao desenvolvimento do Brasil, foram obrigados pelo Tacão a tomar os caminhos incertos e tristes de um exílio injusto e cruel, pelo simples fato de colocarem em risco a incompetência e a preguiça dos novos donos do poder neste país. Mas e os direitos humanos? O respeito à pessoa do cidadão? A democracia tão decantados e tão prometidos pelos autores da quartelada, senhor presidente? Cônscio da extensão de seus crimes, cuja repercussão atingira a Europa, Ásia e África, além dos demais países da América Latina e do Norte, o Tacão impôs uma censura medieval à imprensa falada, escrita e televisada, bem como ao teatro e ao cinema. Nas repartições públicas, vários vocábulos de nosso vernáculo foram proibidos, como subversivos, e ai dos funcionários que os ousassem. Mas como havia dito o jornalista Carlos Heitor Cone, chegou também a vez da espora, senhor presidente e senhores deputados. E com ela veio o arrocho salarial para o trabalhador brasileiro, cujo processo rápido de empobrecimento tirou-lhe o poder aquisitivo e o submeteu a um processo cada vez mais acelerado de desnutrição. E, consequentemente, muito mais vulnerável em sua já debilitada saúde. Razão da assustadora incidência de tuberculose e outras doenças infecto-contagiosas que são portadores milhões de brasileiros. E foi com a espora, senhor presidente e senhores deputados, que chegou a fome aguda, a multiplicação das doenças, a acentuada miséria prepotente nos lares dos trabalhadores brasileiros. Como se sabe, mercado de trabalho no Brasil, em favor do nosso povo, não pode existir, pois as pequenas e médias empresas não conseguem resistir à pressão e à chantagem das multinacionais. Senhoras detonadoras de todo e qualquer comércio rendoso do país, como são os casos das indústrias farmacêuticas, alimentícias, energéticas, de tecelagem, etc, etc. Mas a espora está aí, senhor presidente e senhores deputados, sangrando o povo, ferindo a sua alma, dilacerando a sua carne, derramando seu sangue, a fim de que os abutres do Fundo Monetário Internacional, coadjuvados por maus brasileiros como Delfim Neto, Langoni, Galveias, Pastore e outros continuem sugando a medula da já por demais sofrida gente brasileira. E o regime continua empurrando a malfadada espora nos mutuários do BNH, levando muita gente outrora feliz, esperançosa e satisfeita com um imóvel recém-adquirido da mencionada instituição, à loucura, à insegurança total, ao desassossego, à irritação, à desesperança e até mesmo ao suicídio. A força bruta, senhor presidente, também lembrada pelo jornalista Carlos Heitor Cone, que não admite um governo participativo integrado por homens competentes e honestos, verdadeiramente compromissados com o povo e a pátria, acaba desaguando de escândalo em escândalo, sem nunca se corrigir, tais como os que apontamos a seguir. Primeiro, relatório Saraiva, envolvendo o ex-embaixador Delfim Neto como participante de transações ilegais. Segundo, o escândalo do petróleo, envolvendo o ex-ministro Shigeaki Ueki, a corretora Laureano e seu proprietário, filho do general Golbri de Couto Silva. Terceiro, o caso da usina nuclear, envolvendo o ex-ministro Calmon de Sá e a construtora Norberto Odebrecht. Quarto, a compra da Light, cuja concessão já se findava e o governo, além de comprá-la por 380 milhões de dólares, assumiu seu passivo que importava em 1 bilhão de dólares. Quinto, projeto Jari, envolvendo o ex-funcionário de Ludwig, Heitor Aquino, que também foi secretário de Geisel e o próprio governo do golpe de 1964, em que figurava também como envolvido do general Golbery. Sexto, Dow Chemical Golbery, empresa norte-americana e a única empresa privada no Brasil a possuir um porto particular, além de outros benefícios exclusivos, graças à influência de Golbery, eficiente funcionário daquele trust. Sétimo, Ferrovia de Aço, caso típico da má administração e da incompetência dos administradores do regime, pois projetada para ficar pronta em apenas 3 anos, por um custo de 9,4 bilhões, estendeu o prazo para 15 anos e o custo para 30 bilhões de cruzeiros. 8. O rombo da Caixa Econômica Federal, em que o amigo particular do ex-presidente Geisel, Humberto Barreto, em passagem rápida pela sua gestão, deixou um rombo de 21 bilhões de cruzeiros. 9. A campanha da pechincha, que, segundo o major Adalto Barreiros, custou aos cofres públicos 14 milhões de cruzeiros ainda em 1978. Esses, senhor presidente e senhores deputados, são alguns dos escândalos denunciados pela imprensa ainda sob o governo Geisel. Seria o caso de indagar. E no governo João Batista Figueiredo, puseram fim à roubalheira, à corrupção desenfreada, à falta de vergonha cada vez mais despudorada? Não, senhor presidente e senhores deputados. Os escândalos continuam cada vez mais escandalosos, mais volumosos e, consequentemente, mais atentatórios aos interesses do povo brasileiro. Vejamos mais alguns casos, senhor presidente e senhores deputados, que estão aí a desafiarem a moral e a dignidade desse povo miseravelmente furtado. Primeiro, o caso econômico, com um furo de 198 milhões de cruzeiros. Segundo, o caso Laureano, que evoluiu de um governo para outro, com um furo de 1 bilhão e 542 milhões de cruzeiros. Terceiro, o caso da coroa Brastel, com um furo de 420 bilhões de cruzeiros, ressaltando-se que o ministro Delfim Neto, a figura mais antipatizada do povo brasileiro, está envolvido neste caso. Quarto, o caso da Lume, com um rombo de 938 milhões de cruzeiros, tirados do BNEH, esse banco que recebe o dinheiro do trabalhador em depósito, mas nada faz de concreto em benefício desse mesmo trabalhador, e sim de picaretas nacionais. Quinto, o caso da mandioca, com um rombo de 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros, que seriam destinados a financiamentos para agricultores de verdade, isto é, para aqueles que realmente preparam a terra, plantam, colhem e pagam decentemente ao banco. Sexto, o caso Delfim, com um furo de 70 bilhões nos cofres do BNH, dinheiro do trabalhador brasileiro, que o banco não pôde reaver graças às intervenções dos ministros Mário Andreza, Hernani Galvez e Delfim Neto, que veio a beneficiar a empresa caloteira. Sétimo, o caso Luftala, com um furo de 793 milhões de cruzeiros contra o Banco Nacional de Desenvolvimento, ressaltando-se que a senhora Silvia Luftala Maluf, esposa do deputado federal Paulo Maluf, figura entre os responsáveis pelo golpe do baú. Oitavo, o caso Campeni, um rombo de 2 milhões e meio de dólares, cuja empresa tinha por presidente o general Ademar Messias Aragão. Nono, o caso Continental, que estourou ontem com um furo de 120 bilhões contra o BNH. Esta, senhor presidente e senhores deputados, é apenas uma modesta, modestíssima síntese da administração corrupta e caolha do regime que aí está. Implantado pela reação, pelos teleguiados, pelos manobristas, pelo antipovo, pelo anti-Brasil, liderada pelos eficientes agentes da CIA americana no Brasil, como Lincoln Gordon, Coronel Walters e Dan Mitrione. É o regime do colégio eleitoral imoralíssimo, pois composto de senadores nomeados sem nenhuma legitimidade popular para decidir sobre quem deve ser ou não ser o próximo presidente da República. É o regime de uma inflação de 300%, de uma dívida externa e interna impagável e incobrável, da mentira oficializada, da corrupção institucionalizada, da ausência de pudor da grande maioria dos seus dirigentes. É o regime do tacão, da espora, da força bruta, do coice, como vaticinou o inteligente Carlos Heitor Cone, completando, para a desgraça do povo brasileiro, seu 20º aniversário, senhor presidente e senhores deputados. Mas haveremos de convir também, senhor presidente e senhores deputados, que este é o regime cujas forças armadas, na sua maioria, não podem e não devem arcar com a responsabilidade dos erros, do roubo, da corrupção, do crime de sangue, da incompetência praticados por um restrito grupo de egoístas cuja avareza e o aventurismo não lhes permite um gesto sequer de bom senso no sentido de não se permitir a maculação do corpo inteiro. Por isso, não se pode, responsavelmente, generalizar na análise de tão fracassado movimento. Os principais responsáveis são facilmente isoláveis, e isso precisa ser feito a fim de se preservar a imagem e o bom nome da instituição. Mas esses mesmos coveiros da República, senhor presidente e senhores deputados, a despeito de todos os danos causados ao Brasil ao longo desses 20 anos, de desmandos, de corrupção, de favoritismo ao capital estrangeiro, de submissão do povo, à fome e à miséria, pouco afeitos ao bom senso e à moral, continuam obstinados, teimosos, insistindo em nomear o próximo presidente da República deles, através de um colégio eleitoral que conflita frontalmente com o próprio texto da Constituição outorgada por eles. Se não, vejamos. Diz a vigente Constituição do Brasil, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Como está posto bem claramente, senhor presidente e senhores deputados, no entender do constitucionalista Paulino Jacques, em A Constituição Explicada, 5ª edição, de 1983, página 20. O parágrafo 1º enuncia o princípio fundamental da democracia representativa, o de que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Cabendo notar que a Constituição de 1967 omitiu o artigo definindo-o, admitindo assim que qualquer poder provinha do povo, quando se sabe que apenas o poder político dele promana. Outro constitucionalista não menos sábio, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em Comentários à Constituição Brasileira, 3ª edição, de 1982, página 52, assim comenta o parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Outorgada. Democracia. Está aqui consagrado o princípio democrático segundo o qual o supremo poder do Estado, a soberania, pertence ao povo, que é a fonte única do poder político. Este princípio se complementa pelo representativo, enunciado pela Constituição, no caput deste artigo. Fica assim claramente definida a forma de governo: republicana, democrática e representativa. Igualmente, se torna patente que é o povo que é representado, e não qualquer outra entidade, com a nação ou a classe. Assim, senhor presidente e senhores deputados, está mais do que claro que a nossa Constituição, o único colégio eleitoral realmente legítimo, o único poder político realmente soberano, é o povo. E dentro desse princípio, que não demanda a interpretação mais aprofundada, dada a clareza do texto, somente o povo está legitimado para eleger o próximo presidente da República e os prefeitos das capitais e das áreas consideradas segurança nacional. O artigo 74 e seus parágrafos, estabelecendo eleições indiretas através de um colégio eleitoral composto inclusive de senadores biônicos, que não foram eleitos pelo povo, é um dispositivo que não coaduna com o espírito da lei maior, esdrúxulo, viciado e atentatório até mesmo ao princípio da isonomia. Se não vejamos, senhor presidente, segundo dispõe o parágrafo 2º do artigo 74 da atual Constituição, cada Assembleia terá 6 delegados indicados pela bancada dos respectivos partidos majoritários dentre os seus membros. Ora, onde está aí a observância do princípio da isonomia constitucional? Se todos são iguais perante a lei e todos os membros de todas as bancadas nas Assembleias estão em pleno gozo de seus direitos políticos, por que somente 6 membros da bancada majoritária poderão votar para eleger o presidente da República? Onde ficou aí, senhor presidente, o respeito aos direitos das minorias? Os usurpadores do poder no Brasil precisam se conscientizar de que lá não será sua eterna moradia, que o povo, legítimo titular deste poder, vai retomá-lo custe o que custar. Sua devolução aos seus legítimos donos, por meios pacíficos, o mais cedo possível, é mais sensato, mais habilidoso. Ninguém se perpetua nem mesmo sobre sua propriedade privada. Os usurpadores sempre têm passagem muito rápida, vida muito curta. Não adianta querer se estribar em pretensos direitos oriundos de um colégio eleitoral imoral e ilegítimo. Principalmente agora, já no 20º ano de desacerto, cassações, prisões, censura, corrupção deslavada, assassinatos, torturas, endividamento interno e externo, inflação de 300%, fome, miséria, ridículos escândalos financeiros e total ausência de credibilidade. Vamos redemocratizar esse Brasil sofrido, sem perseguições, sem caça às bruxas. Vamos fazer eleições diretas já para presidente da República e prefeitos das capitais, bem como das áreas consideradas de segurança nacional. Vamos dar ao Brasil uma nova imagem e uma nova perspectiva de paz, trabalho e muito progresso, elegendo, em seguida, a eleição para presidente da República, uma Assembleia Nacional Constituinte, soberana e indivisível. Vamos proporcionar trabalho ao trabalhador rural do Brasil, fazendo uma reforma agrária ampla e radical em todos os latifúndios improdutivos. Vamos ser justos, honestos, dignos e fraternais com esse povo já por demais sofrido e desamparado. Encerrando, senhor presidente e senhores deputados, quero deixar, desta tribuna, uma sugestão ao povo brasileiro nos seguintes termos. Brasileiros, dia 21 de abril, próximo, é dia de Tiradentes, o homem que morreu enforcado pela independência do Brasil. Vamos lutar também pela nossa independência, fazendo em todas as capitais do país, em todos os municípios, distritos e povoados, o enterro simbólico do Colégio Eleitoral, essa instituição imoral que está sendo usada como instrumento contra interesses do próprio povo deste país. O direito pode estar ao lado da moral, de acordo com a moral, conforme a moral, mas nunca, jamais, contrário à moral. No dia 21 de abril, vamos sepultar, enterrar o imoralíssimo Colégio Eleitoral em todas as capitais, municípios, distritos e povoados do Brasil. No dia 25 de abril, vamos aprovar, com todo carinho e dedicação, a Emenda Dante de Oliveira e mandar os poucos caranguejos ainda existentes para o seu habitat natural, o limbo, tão abundante nos mangues das costas brasileiras. Só assim haveremos de impedir que essa revolução de caranguejos continue aniversariando independentemente. Tenho dito, deputado João Divino Dornelles.